Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. Boa noite a todos os colegas vereadores e a nossa assistência, os trabalhadores da casa. Então, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 29 de agosto de 2023. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro, presente. Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Eudomar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos Azevedo.
Presente.
Linco Leandro Lopes Pontes.
Vereador Linco está com ausência justificada. Verificando o quórum, damos por sequência os trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmos, capítulo 4, versículo 1. Responde-me quando chamo, ó Deus que faz a justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Nedilândia Amorim Loureiro.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, RS, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 040/2023, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Nedilândia Amorim Loureiro, Irandi da Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Eudomar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Linco Leandro Lopes Pontes. Abertos os trabalhos pela vereadora vice-presidente Vanessa Lima de Oliveira, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. E a seguir foi feita a leitura da ata ordinária 039/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores e colocamos em votação a ata, aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Passamos para o expediente.
Gabinete.
Não tendo expediente, vamos passar então para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento 015/2023. São José do Norte, 28 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Linco Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio desse requerer ao Executivo Municipal que proceda através da Defesa Civil com a aquisição para que fique à disposição da comunidade telhas, fibras, cimento, onduladas 6 milímetros. Justificativa em plenário. Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o requerimento número 015 de 2023, vereador Luiz Galtério.
Presidente Vanessa, colegas vereadores, todas as pessoas que nos acompanham, muito boa noite. Esse é um requerimento que eu levo ao plenário da Câmara, trago, na verdade, para que a gente possa submeter ao Poder Executivo e todas as instâncias da Defesa Civil, é um pedido simples, para que possa ter à disposição, para um caso de intempérie climática, principalmente com chuva de granizo que danifica telhados, telhas de gomo alto, né, em outra linguagem, né, gomo baixo, gomo alto, porque tem muita gente que também está em situação de vulnerabilidade, de risco e que tem danos. É claro que é uma telha que danifica menos, que, né, do jeito que a gomo baixo fica uma peneira, a telha de gomo alto às vezes faz 3, 4 furos, né? Enfim. Mas que a Defesa Civil possa ter à disposição a telha de gomo alto para o caso das casas que são desse padrão de telha. Porque é incompatível, né, colocar os dois padrões juntos no mesmo telhado. Não fica bom, não dá na altura, não encaixa, enfim, né, não orla, como, né, diz a minha avó. E a gente ouviu, né, andamos principalmente pela região da Olaria, e houve essa constatação, né, na declaração de um cidadão lá que teve suas telhas danificadas na sua casa e relatou que a Defesa Civil havia dito que não havia possibilidade de ceder aquela telha porque só tinha de gomo baixo. Então, nesse sentido, peço a aprovação dos colegas para que o Poder Executivo e a Defesa Civil possam acolher a solicitação ou justificar a impossibilidade pela qual o município não pode estar colocando à disposição esse tipo de material também. Certo? Muito obrigado.
O requerimento número 015 de 2023 do vereador Luiz Galtério está à disposição dos colegas vereadores para a palavra.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra concedida, vereador Irandim.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora presidente, vereador Ronen, Jorge Rito Penteado, Nedinho, Hildo, vereador Luiz, Cristino, os nossos jurídicos ali, né? O Nedinho, acho que não sei falar o nome dele também. Todos que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Vereador Luiz, o seu pedido de requerimento é legal e, na verdade, a gente entende que nem todas as casas, os telhados é teia fina, né? Se nós tivermos uma porcentagem de, por exemplo, de 50% que é gomo baixo, acho que nós temos 50% que é gomo alto, é o 15 milímetros, né? E o ano passado, quando deu aquela chuva de granizo, eu visitei 139 casas, me chamaram. Tá? E nessas 139 casas, acho que deveria ter mais umas 50 casas que eram gomo alto. E ali a gente contemplou muitas casas do gomo alto furadas, 3, 4 furos numa teia. Caiu pedra do tamanho de um ovo de galinha. Então não é só as casas de gomo fino que é desteiada, né? Eu acho sim que o seu pedido de a Defesa Civil possa ter teia do gomo alto, né, é tranquilo, porque o município é grande, e se casar uma teia de um gomo fino com a gomo alto, não fica legal, né, ela não casa certo. Eu acho que se tem a possibilidade da Defesa Civil ter a teia gomo fino, pode ter um caso de teia gomo alto também, né, porque é necessário, é cabível, né. Também contemplemos casos também com folha de zinco, sabemos que zinco a Defesa Civil não tem, né, é mais cara, né? Mas eu acho que o gomo alto é cabível, sim. Começar a pensar daqui para frente, né? Ter, porque, na verdade, vem acontecendo tempos ruins dentro do nosso município, dentro do nosso estado, né? Mais temporal, mais frequente. O clima mudou, o tempo muito quente dá, na verdade, esse problema de cair pedra, né, dentro do nosso estado. Então, claro que casa está sendo desteiada, né? Tanto gomo fino como gomo alto, e eu acho que é pertinente o seu trabalho. A gente aprova e a gente espera que seja que o município, né, a Defesa Civil, possa daqui para frente ter teia de gomo alto também.
O requerimento do vereador Luiz Galtério continua à disposição dos colegas vereadores.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia.
Quero dar uma boa noite aos senhores vereadores, à presidente, nessa noite de hoje, vereadora Vanessa. Assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, Cidade Interior. Primeiro, quero dizer que sou favorável ao requerimento, mas também tenho que dizer aos colegas que nós temos que mudar ela em cima, porque isso aí é padrão, é a Defesa Civil que manda, não é a Prefeitura que compra. Isso aí veio determinado do governo federal e do governo do Estado, que manda as telhas naquele padrão. Agora, se de repente mudar lá em cima, aí tudo bem, mas não é. Assim, ó, quero dizer que não é culpa do governo municipal. O governo municipal, ele recebe essas telhas do governo federal e do governo estadual. Quem sabe a gente consiga mudar lá em cima e eles mandarem telha de gomo alto. Mas, a princípio, é medida do governo federal e do governo do Estado. Mas somos favoráveis ao requerimento.
Requerimento do vereador Luiz Galtério. Continua à disposição dos colegas vereadores. Não tendo mais quem use a palavra, colocamos o requerimento em votação. Aprovado por unanimidade por todos os colegas vereadores.
Próximo trabalho. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 007/2023. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o douto plenário, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeitura Municipal para a Prefeita Municipal para que seja feito recalçamento na Rua General Osório, trecho que compreende as ruas Saturnino de Souza Velho e Marcos de Miranda Armando. Segue a foto em anexo. Justificativa em plenário.
Com a palavra, autora da matéria, Vanessa Lima de Oliveira.
Obrigado, vereador Rony Silva. É um pedido simples, é um trecho pequeno para recalçamento. As pedras são essas de Unisai. A pedra que está sendo feita, os outros calçamentos normais agora nas outras ruas. Para identificar melhor, que fica ali na General Osório, que compreende a Saturnino de Souza Velho com Marcos de Miranda Armando, em frente à casa do nosso amigo muito conhecido Regrinha. É um trecho que está bem prejudicado, né, e é um pedido que recebi de alguns motoristas, né, que trafegam pelo aquele trecho, né, bem na subida. E, então, é um pedido simples da vereadora, pedido por moradores, por pessoas que transitam pela comunidade, e vamos levar ao executivo para que possa ser feito aquele trecho em frente à casa do Regrinha para melhor identificar a todos que nos ouvem.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, do PDT.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu adianto o meu voto favorável, vereadora Vanessa, presidente, ao vosso trabalho, mas eu aproveito essa oportunidade para deixar mais uma vez nesta casa aqui um alerta ao governo. Porque é incrível como aqui em São José do Norte o calçamento de a pedra no estádio não dura. Tem alguma coisa errada. Eu acredito que o Poder Executivo tem que fiscalizar melhor as empreiteiras. Porque, pô, se nós vamos em lugares aqui na cidade vizinha nossa, Rio Grande, aqui, que tem ruas com mais de décadas, com um ônibus pesado toda hora, e estão intactas as pedras. Agora, não se admite, e eu não sou engenheiro, nem quero ser, não gosto de cálculo, mas que fure em cima. Quando ela cede, como cedeu ali na frente do Soares de Paiva, é uma coisa diferente. Agora, quebrar a pedra, furar, isso é cimento. Eu fui servente de pedreiro do meu pai por muito tempo. Então, estão construindo pedras aqui, os empreiteiros que ganham essas licitações, e estão fazendo mal feito. Então, a minha sugestão aqui, o meu pedido ao Executivo, Vossa Excelência tem razão, aquilo não dá para andar mais. É melhor de tirar e deixar na areia. Daqui a pouco, lá, aquela tremenda volta que fizeram lá também, lá para calçar, que ficou beleza, se continuar assim, querem outra? Aquela continuidade lá, que agora não me recordo o nome da rua, que sai lá no Trevo, como é o nome da rua?
Luiz Galtério.
É Luiz Galtério? Então, é Luiz Galtério? Você já tem nome assim, nem morreu ainda. Na verdade, aquela rua lá também, há pouco tempo atrás, não dava para transitar mais. Eu acho que o governo teve que arrumar lá.
Trocou.
Então, trocou? O vereador Nedinho está me ajudando. Trocou? Então, nós não podemos... Aquilo foi feito no governo do senhor José Vicente Ferrari. Faz pouco tempo. E já não tem mais pedra dentro, tem que estar trocando. Aí, daqui a pouco, nós vamos ficar o resto da vida calçando rua. A minha sugestão, senhora presidente, aos colegas vereadores, deste poder ao executivo, que fiscalize melhor essas empresas que prestam serviço de calçamento de Unistain no nosso município.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento da indicação da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Não tendo quem faça uso da palavra, botemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 29 de 8 de 2023. Passemos para o próximo trabalho. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 008/2023. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o douto plenário, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que seja feito o aterro e nivelamento da Travessa 2, bairro Veneza, trecho entre as residências número 88 a número 186. Segue fotos em anexo. Justificativa em plenário, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Com a palavra, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira, a proponente da matéria, da indicação.
Obrigada, vereador Nedlande. É mais um pedido simples, um pedido que trago diariamente, né, aqui a plenário, mas também que reforço com ofícios ao executivo. Dessa vez fui chamada por alguns moradores ali na Travessa 2 do bairro Veneza, onde tem um problema bem numa esquina, que é entre esses trechos dos números das casas aqui que me passaram, que fica cheio d'água, né, nos momentos de chuva, o pessoal fica impossibilitado de sair das suas residências. Né, então, é mais um pedido de aterro, de nivelamento, um cuidado, né, para que os moradores possam transitar nos dias de chuva. Já, né, concluindo, quando estive lá, consegui, né, já conversar com alguns moradores que estavam ali naquele momento. Né, então, muitos, os que estavam me relataram que realmente, né, temos esses grandes problemas. E é esse pedido que vem encaminhar para o executivo, que olhem com carinho e que possam fazer a manutenção para que o pessoal não fique prejudicado em épocas de chuvas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 29 de 8 de 2023. Passemos para o próximo trabalho, o último da noite. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Memorando 024/2023. Excelentíssima senhora vice-presidente. Honrado em cumprimentá-la, venho por meio deste, nos termos do artigo 18 desta Casa Legislativa e em consonâncias com a Lei Orgânica Municipal, apresentar o requerimento de licença para tratar de assuntos particulares entre os dias 28 e 29 do decorrente mês, totalizando 2 dias. Sem mais, para o momento, agradeço. São José do Norte, 28 de agosto de 2023. Atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
Colocamos em votação o memorando número 24 de 2023 do gabinete do vereador Lincoln Pontes. Aprovado por todos os colegas vereadores, o requerimento, o memorando número 24 de 2023. Não havendo mais matérias a serem discutidas na ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais.
Senhora presidente, eu peço permissão para me retirar, não vou fazer uso da palavra. Permitido. O último da noite.
Então, o próximo, vereador Nedlande Amorim Loureiro.
Não vou fazer uso da palavra também.
Não vai também.
Aqui, porque eu vou usar pouco tempo.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora presidente, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e aqueles que estão nos assistindo no Facebook. Eu vou usar da palavra hoje só porque eu vinha de viagem e aí, quando parei, eu vi um relato de um assessor parlamentar aqui desta casa, e acho até que ele tem razão, dizendo-nos que as péssimas condições da saúde em São José do Norte. Ele fez um relato dizendo que não tem médico em Bujuru, que não tem condições nenhuma de saúde no terceiro distrito, que aqui também tá, a secretaria está pecando. Eu já tinha visto muita coisa, estou vendo reclamações que vêm para mim, que tem gente ser beneficiado dentro da saúde de São José do Norte. Não tem remédio na farmácia, é que as pessoas me dizem. Eu não fui lá ver, quero ir lá ver em loco, que não tem remédio, que o atendimento é péssimo, que as coisas não estão acontecendo. Eu não sei, o secretário vinha fazendo um belíssimo trabalho, não sei se cansou ou perdeu a rede da carroça. Porque depois que a gente perde a rede da carroça, os cavalos tomam conta. E está acontecendo muita coisa que está nos deixando a desejar. Saúde é prioridade, as pessoas não procuram porque não estão doentes, quem procura porque está doente e precisa de um atendimento. Agora, tu vai numa farmácia e vê a farmácia fechada, que isso já foi relatado. Vai buscar medicamento, não tem medicamento. Cara, há uma previsão, há um dinheiro, tu tem que te programar, tu tem que, sabendo quantas as pessoas precisam de remédio, tem que comprar. Comprar para dar condições às pessoas que vão procurar. Medicação, exames. Ó, a fila da catarata não anda. O que, que é isso, pelo amor de Deus? Enquanto o Rio Grande está tirando uma barbaridade de gente da fila, nós estamos aumentando a fila. É, cirurgias letivas, não é, vereador Hildo, que se chama, não está andando. Tinha uma menina que eu levei a Porto Alegre, 8 anos de idade, foi marcar um retorno que essa menina fez um exame em Rio Grande e alterou. Ela, quando nasceu em Porto Alegre, ela já teve que fazer um cateterismo. E aí, e o remarcar essa consulta para essa menina só para janeiro, 8 anos. E a gente fizemos, a mãe fez uma vaquinha daqui e dali, e eu consegui marcar a consulta no Instituto do Coração em Porto Alegre e levei uma menina. Graças a Deus que o médico que atendeu ela quando nasceu, que atendeu de novo e relatou que estava tudo bem. Mas a família ficou preocupada. E o senhor conhece a família. Família do Geraldo, do Bolão, a irmã do Bolão, a sua neta, filha de uma filha dela. E nós saímos daqui 6h30, porque eu tinha que estar com essa menina às 6h da manhã lá. Agora, a saúde não pode deixar de desejar. A saúde tem que ser mais ativa. Temos que buscar soluções. Talvez muita coisa o secretário não saiba que passa, porque a gente, até no gabinete nosso, às vezes a gente não sabe das coisas, mas nós temos que se antenar, porque é jogar com saúde, é jogar com vidas. E isso eu me preocupo, porque sempre me preocupei nessa área da saúde. Agora, um relato. Na quinta secção da Barra parece que não tem médico também. Não pode. Tinha que ser padrão. Não, Bujuru não tem médico. E aí? O que estão fazendo com a administração? O que estão fazendo com o dinheiro que manda o governo federal, manda o governo do estado? É preocupante. Eu vou fazer um ofício, convidei já o secretário para vir, mas vou fazer um ofício convocando o secretário para vir aqui para dar explicação sobre tudo isso que está acontecendo na área da saúde em São José do Norte. Digo para as pessoas, posso ser líder do governo, está na base do governo, mas não concordo com as coisas erradas que estão acontecendo. Hoje, nós não temos uma ambulância, a ambulância é precária. A precária é a ambulância. Nós temos que buscar soluções, buscar... Eu tive em Porto Alegre, pena que a secretária teve lá um imprevisto e não pôde me receber. Mas foi o meu objetivo foi pedir uma ambulância, tanto para São José do Norte, para a Secretaria da Saúde, ou se não, para o hospital. Hoje também foi relatado o porquê a demora. Está muito bom o hospital, só não entendo a demora para atender as pessoas. Nós temos que ser mais ágil nisso aí. Não adianta uma pessoa ir lá consultar e levar 2 horas para ser atendida. Então, tem que ver o porquê que está acontecendo. Então, isso é tudo vinculado à Secretaria da Saúde. Acho que nós temos, sim, que conversar, dialogar com o secretário, ver o que está acontecendo, o porquê o mau atendimento também no balcão, que já foi me relatado. A gente, às vezes, não quer, mas nós não podemos deixar passar por cima coisas de tanta importância para as pessoas que dependem de uma saúde em São José do Norte. Outra coisa, outro assunto que eu vou entrar.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador?
Como eu não vou me manifestar, eu peço uma parte a Vossa Excelência para dizer que Vossa Excelência, como líder do governo, se fala esse discurso dessa forma, eu fico como uma voz de oposição. Outro dia eu vi num documento que anda rodando por aí, que eu sou a oposição e que até me calei, porque o secretário é meu filho. Então, na verdade, eu já falei outro dia aqui que eu tive 2 casos, um com o senhor Ademir, que eu fui levar lá e que, se fosse algo do coração, tinha morrido. Levou mais de 20 minutos para ser atendido. E depois tive uma secretária minha que trabalha comigo no escritório, levou 2 horas e 15 minutos e não resolveu. É o que Vossa Excelência está dizendo. E também já falei aqui outro dia que não adianta fazer, até fui contrariado por algum colega, mas que, na verdade, que não adianta ter posto bonito se não tiver médico. E tá falta de médico lá, outro dia estava faltando médico lá no seu bairro, vereador Ronei. Lá no Bujuru estão toda hora faltando médico. Não adianta, se nós não tiver ambulância para transportar doente, não adianta. Se não tiver remédio de uso contínuo, remédio de controle de pressão, remédio de controle de diabetes, aquilo que Vossa Excelência diz, a fitinha para controle da diabetes, o omeprazol que todo mundo toma, o anticoncepcional. E fecho a parte para Vossa Excelência dizendo isso que Vossa Excelência falou. Eu não posso esperar 6 meses, 1 ano, para ter uma consulta de catarata. Eu não posso esperar 6 meses, 1 ano ou mais para ter um exame, uma consulta de auditiva. Ou um exame ginecológico, um exame dessa forma. Então, eu muitas vezes aqui elogiava a saúde. Olha, não é isso que eu estou ouvindo da população. Então, eu ficava quieto, porque senão vão dizer o penteado sempre dá conta. Mas, ouvindo Vossa Excelência coerentemente falando isso, eu tenho que dizer que eu assino embaixo as suas colocações.
Aí, quero dizer para Vossa Excelência que a Vossa Excelência cansou de aqui cobrar. Ninguém pode lhe criticar pelo senhor cobrar as coisas que estão faltando no município. E o senhor está certo. Não é porque o seu filho é secretário, o senhor é vereador e está defendendo a comunidade que está faltando as coisas. Por isso que eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Mas, então, continuando, outro também, o vereador Hildo, trabalha nessa área que eu trabalho e sabe disso aí, chega a reclamação para ele. O meu, que faz parte da minha equipe aqui, coitado do Suedi, foi lá fazer os exames e não tinha no dia para fazer o exame, aí mandaram ele voltar no outro dia. Então, não pode acontecer. O Suedi tem problema de coração. Se emocionar, vai ir lá para a Rua da Saudade. E aí tu já viu. Então, a gente sabe que o governo tem muita coisa que está indo bem, mas tem coisas que nós temos que rever, nós temos que cobrar, e isso a gente vai cobrar. Como eu já pedi, quero o contrato das firmas terceirizadas, porque não é cabível, não sei se os vereadores não querem falar, mas eu ando pelas ruas e vejo entulhos, vejo areia, está entendendo? E temos que ver se essa areia está sendo recolhida para a Prograsa. Porque o que diz que tem que se recolher para a Prograsa. Então, não quero fazer injustiça, mas nós temos que rever tudo isto. Tivemos, agora, graças a Deus, voltou a barca Becker, que já deu uma, como é que se diz? Uma diminuída nas filas, né? Os carros pequenos. Então, é isso que nós queremos, cara. É, a gente quer que as coisas andem. Embora nós sejamos governo, mas aquilo, coisa boa que o governo está fazendo, nós vimos aqui e elogiamos. Agora, que está errado, nós temos que sentar, conversar e ver. E eu digo para vocês, acredite quem quiser acreditar em mim, a saúde estava indo muito bem agora, deu uma deslanchada. Outra coisa que me preocupa, que tem uma emenda da bancada do PP, que do vereador, o vereador Ildomar Xavier da Costa, sobre a compra da lancha. A lancha não está aí. Quando nós temos, eu não quero cobrar, mas tenho a certeza que esse governo, ele alugou mais lanchas e barco que as próprias lanchinhas do município. E nós não podemos, se tem uma emenda, vamos comprar essa lancha, era para estar aí essa lancha era para estar funcionando. Porque nós temos que ter agilidade quando transferir as pessoas para Rio Grande. Não pode acontecer como aconteceu e está acontecendo. A demora para transferir um paciente, a espera que levam, se tem que transferir, não tem aqui condições no nosso hospital, transfere de uma vez. Se transferir mais rápido, vai salvar uma vida. Porque na cidade vizinha tem mais condições, embora a saúde esteja precária lá em Rio Grande. Mas ainda funciona. Tem mais, sim. Tem mais condições que nós aqui em São José do Norte. Outra coisa que eu quero falar. Hoje vieram me perguntar. E eu estava indo para Bagé junto com meu amigo Carlos Magno, aqui, que se levanta cedo, ainda se atrasou hoje, ainda me ajudou a levar um isopor, que estava muito pesado, e eu tenho problema de coluna, não posso levar. Mas quero aqui dizer, me perguntaram sobre a ligação a seco São José do Norte, Rio Grande. E eu disse, os caras, entrou no PAC, como eu estava falando com o Júlio Lamin. Quantas obras anteriores entrou no PAC e não foi concluída nem 25%? Cara, não sou contra, estou louco que saia essa ponte, mas que não façam politicagem em cima de uma coisa que possa levar até 20 anos para sair mais. Porque foi liberado? Tem muita gente que foi liberado dinheiro. Não, estou enganado. Foi liberado dinheiro para o projeto, para fazer o projeto da ponte. Aí depois tem outras etapas. E nós temos no PAC 147, que não use isto para fazer politicagem, que não minta para a nossa comunidade. Agora, nós temos, sim, nós, vereador, poder executivo, nós temos que correr atrás das licitações das lanchas para nós conseguir dar um basta nessa travessia. Hoje, o meu mandato está focado nisto aí. É um dos trabalhos que eu vou me focar é sobre essa licitação. E vou correr atrás, vou cobrar aquilo tudo que tem que vir de melhor para São José do Norte, de melhor para os usuários que usam essa travessia. E outra coisa, já pedi ontem, na sessão de ontem, não conseguia chegar na prefeitura, mas amanhã irei chegar e quero que façam, tome providência lá no Beco do Barranco, que bote a iluminação pública, que está queimada ali na venda daquele rapaz, parece que é o irmão da Rejane, eu não me lembro o nome dele. O Ronaldo, no Beco do Ronaldo. Está tudo no escuro. No Beco do Ciso, que é o mesmo do Ronaldo, está escuro. Ontem uma senhora me atacou quando eu estive no Barranco e eu disse para ela que iria falar ontem na sessão plenária. Falei na sessão plenária e amanhã irei me dirigir até a prefeitura. Porque é coisa simples, é ir lá trocar a lâmpada e botar uma iluminação, porque as pessoas estão pagando iluminação pública. Se está pagando, tem o direito de reclamar. E só assim nós vamos poder fazer o melhor para essas comunidades, para essa gente que depende do governo, que depende da gestão, e que está uma gestão boa, tem falha em algumas partes, mas vem fazendo um trabalho muito belíssimo. Hoje as máquinas estavam na Vila Canastreiro, fazendo a manutenção das ruas, tudo. Parabéns, é assim que nós queremos. É que a comunidade peça e nós fizemos. Espero que vá lá no bairro Guarita, que faça também os reparos, que enquanto não está chovendo. E ontem um rapaz me reclamou, Ronei, eu até ia falar para ti, que é no seu bairro, não sei se é na rua lá embaixo, estão de tanto escavar lá uma vala, já está quase se aproximando da casa do rapaz. Aí dizem que é loteamento irregular, eu não sei se é ou não, mas vamos usar o bom senso, vamos usar aquilo, se nós pudermos fazer, de melhor, que vai lá à prefeitura, desde uma condição, porque é uma família lá onde ele teve as condições de se instalar. Então, deixe para o vereador Ronei, que é o seu bairro, que faça esse pedido para o executivo e que o executivo possa ir lá e ajudar essas pessoas. Também não sei se o vereador Ronei já, na reunião, já entrou em contato com o executivo, que o vereador Ronei tem uma boa proposta de um projeto para ser feito junto à Secretaria de Planejamento, que é regularizar esses bairros e vilas que estão irregular. O vereador Ronei, tivemos conversando, o vereador Ronei tem uma boa ideia, e é uma ideia excelente que a prefeitura regularize e parcele para o dono do loteamento, que assim vai facilitar e a pessoa vai pagar parceladamente. Espero que o vereador Ronei já tenha feito esse projeto, que é muito importante, vereador, porque as pessoas que estão vendendo esses terrenos, eles não têm condições de regularizar e pagar, porque o senhor sabe que é muito caro. Tem que deixar uma rua de 12 metros, tem que fazer uma estrutura de iluminação pública, tem que fazer uma estrutura de esgoto. Então, esperemos que o executivo vê essa ideia do vereador Ronei, que é muito boa, e que possa fazer isso para a nossa comunidade e para aquelas pessoas que compraram aqueles terrenos. Meu muito obrigado, já passei do meu tempo. Uma boa noite a todos e uma boa quarta-feira, e que Deus nos ilumine e nos deixe sempre vida, saúde a todos nós. E aqui eu estarei sempre defendendo aquilo que é de interesse da minha comunidade, das pessoas que me elegeram e que não me elegeram, que não votaram em mim. Eu sou vereador de todo o município de São José do Norte. Lá do Capão da Areia, onde eu tenho um laço familiar, a minha esposa é de lá, até a quinta secção da Barra. Então, queremos que a coisa ande, queremos que a prefeita responda os nossos requerimentos, que eu tenho vários requerimentos lá, que não veio resposta ainda. Tem um vale alimentação que é para as pessoas, que o secretário até agora não me respondeu se sim ou não. Então, é coisas que não dá para tu concordar com esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ser assim, ó, se deu, deu, se não deu, não deu, e pronto. Só não deixa as pessoas ficar esperando que vai acontecer e não acontece. Quanto tempo já foi passado aqui por essa casa, esse anteprojeto que eu fiz? E as pessoas estão sendo levadas para Porto Alegre, para Bagé, para Jaguarão, São Lourenço, e não tiveram acesso ao Vale Alimentação, passando necessidade aquelas pessoas carentes. Estaremos entrando também, na semana que vem, com um anteprojeto para deixar as pessoas isentas, aquelas pessoas que se enquadrar dentro do projeto que nós estamos fazendo, que tenha AIDS ou que tenha algum câncer maligno, para ser totalmente isento de impostos municipais aqui da cidade de São José do Norte. Iremos entrar com esse trabalho, estamos elaborando esse trabalho, bem elaborado, e fazendo que as pessoas se enquadrarem ali dentro terão o direito, e a secretaria e o governo municipal que tenha que cumprir aquilo que tiver dentro do anteprojeto. Meu muito obrigado. Desculpa a minha presidência, mas com a tua presença eu me empolgo e começo a falar. Marquinhos se atrasou, mas chegou. Boa noite.
Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Muito obrigado, senhora presidente, vereadores aqui desse encontro do recinto, assistência, nos honra a sua presença, o pessoal que nos escuta através da cultura ou através da live. Bom, primeiramente quero convidar a todos, né, amanhã, às 19h da noite, a convenção do PSDB Nortense, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Estamos fazendo uma reunião, então, para formar, né, a nova diretoria, tentando renovar, dar novos ares para o partido, fortalecer o partido. Partido que vem ajudando muito a cidade com diversos recursos, né? Como eu disse ontem, Acabamos de receber uma emenda de R$400 mil do Daniel, né? Somando, então, só do Daniel, mais de R$2 milhões em 2 anos e 8 meses de mandato. Então, temos que fazer uma base forte para poder trazer cada vez mais recursos e ajudar a comunidade. Então, amanhã, às 19 horas, aqui no plenário, né, a convenção do PSDB Nortense. Simpatizantes e filiados, todos convidados, para a gente trocar ideia aqui e fazer uma nova diretoria, né? Bom, quero dizer também que todo mês eu tenho que pegar receita para minha irmã, né? Eu tenho uma irmã que é deficiente, que mora comigo, e eu já falei esses dias, e aqui, aí o pessoal disse que é normal demorar 15 dias para retirar uma receita. Aí eu vejo o vereador Nedinho, que me antecedeu, reclamando de diversos problemas da saúde, né? Então eu digo assim, pô, tu demorar 15 dias para fazer uma receita, eu não acredito que não tenha condições de tirar uma tarde por semana, para tu chegar e fazer as receitas do pessoal. Eu acho inadmissível, em pleno 2023, tu demorar 15 dias para emitir uma receita. Isso não tem cabimento. As coisas estão andando errada e as pessoas acham que está certo, que é normal. Não, não é normal. Não é normal demorar 15 dias para fazer uma receita. Às vezes, tu pode estar faltando remédio, se o remédio é contínuo, como é que faz? Então, esse problema eu venho falando há tempo aqui, né? Até mesmo porque passo por essa dificuldade. Então, nós vamos ter que começar, vamos ter que chamar mesmo, está certo, o vereador Neginho, convidar, né, o secretário para vir aqui e explicar o porquê desses problemas da saúde. Porquê da falta de médicos, seguidamente nos postos. O que está acontecendo? Se a saúde é um das secretarias que vem maior recurso e que tem verbas específicas, diversos programas. Então, nós temos que procurar, né, agilizar, porque é importantíssima a saúde. Então, deixo aqui a minha reclamação. Também me solidarizo às outras que o Nedinho fez, mas sobre as receitas, né? Quero dizer também, pegando o gancho que o vereador Nedinho falou sobre o REURB, né? A gente tem trabalhado aí direto, chamando o pessoal, conscientizando a importância de se procurar o REURB. O REURB daquela área da serraria já está liberado. Pessoal, só tem que ir lá e levar a documentação. Então, pessoal, procure fazer, né, os cadastros necessários para vocês terem a possibilidade de ter, né, o documento para validar o seu terreno, ter a escritura. Estamos fazendo também um trabalho, vereador, ali naquele setor, para aquela área que fica junto com atrás do campo do falecido Namur, para que tenha mais um acesso, dois acessos novos ali, que ligue a Lagoa Azul, né, e a Rua Direita, lá por trás, ao bairro da Serraria, ali, o Beco da Serraria. É todo um trabalho que exige que esteja regularizado. Então, a importância que se tem... A importância que se tem de fazer o REURB para dar condições, de tu ter condições de modificar aquilo ali. Porque, às vezes, a pessoa vai morar num lugar longe, assim, com pouca infraestrutura, porque é onde estão os terrenos mais baratos, né, para tu adquirir. Se tu tivesse condições de comprar um aqui na Rua Direita, tu compraria. Mas, infelizmente, as pessoas têm poucas condições e compram o terreno lá. O que não quer dizer que a prefeitura não tem que chegar lá com os serviços. É direito de todo mundo receber os serviços. Porém, para que chegue os braços do governo lá, é necessário que esteja regularizado. Então, mais uma vez aqui o meu apelo, pessoal, procurar a Secretaria da Administração para fazer o REURB dos seus terrenos. Eu passei com um projeto aqui no começo do ano para expandir a entrega de correspondências e eles me deram um prazo de até o dia 31 desse mês iria expandir a entrega de correspondência pelos Correios. Ainda falta 2 dias. Eu estou esperando aqui. Quero dizer à comunidade que eu não me esqueci. Passando esse prazo, a gente vai entrar com uma ação na justiça. Eu espero que até o dia 31 me dê uma resposta. Caso ao contrário, eu não esqueci pessoal do Bolo Doce, pessoal da Praia do Mar Grosso, pessoal do Pontal, do Cucuruto, pessoal que já, a gente já fez o trabalho de contagem, já fez o trabalho de numeração de casas. A gente vai entrar via judicial. Ah, então, só para dar um recado, a gente não esqueceu de vocês. Então, o prazo está correndo e está se esgotando. Nós estamos atentos a ele. Também quero dizer que hoje fizeram mais um pedaço, agora o piso, né? Fizeram pavimento na subida da rampa e, em cima da rampa, fizeram o piso ali na subida do Ferrari. Ainda tem mais um pedaço para cima que é de pavimento de novo. Quero dizer para vocês que a gente está acompanhando a obra. É uma obra simples, é um trecho pequeno, mas que a gente não pode afrouxar. Temos que acompanhar a obra e o pessoal que mora dá opinião, pedir a melhor qualidade, que vai dar tudo certo. A gente fez um pedido já desde que entrou aqui e, como está saindo do papel, a gente tem que estar acompanhando. Então, quero parabenizar a prefeita por ter escutado a gente e dizer que a gente está atento e acompanhando essa obra. Agora, a gente estava vendo aqui nas redes sociais, né? Eu recebi aqui, a vereadora Vanessa recebeu, o Rincão do Barbosa, uma localidade que está 3 meses sem luz. É, então, a gente vai entrar em contato. Por causa do transformador, caiu um raio. A gente vai entrar em contato com a Equatorial, pessoal. Tá? Eu tenho contato pessoal lá, de lá, e vamos saber qual o motivo de não ser trocado o transformador. Então, a gente não era sabedor dessa notícia. Que bom que vocês botaram agora nas redes sociais. A gente vai atrás, tá? E vamos ter uma resposta para vocês mais tardar amanhã, até amanhã pela manhã. Tá? Mas fico aqui minha indignação, porque é inadmissível, né? 3 meses sem energia elétrica. Então, a gente está aqui também solidarizando com vocês aí. Quero convidar o pessoal para se fazer presente no nosso curso, que vai ser o dia 13, 14 de setembro. As inscrições continuam abertas, está acabando as vagas. A gente não vai poder fazer uma turma muito grande, mas ainda tem algumas vagas. Então, é pelo telefone 9954-1124, com a minha assessora Michele Guimarães, ou aqui no gabinete. Então, pessoal, é um curso para capacitação, para fazer projetos, para tu angariar fundos nos diversos certames que acontecem nos ministérios, secretarias, e acaba voltando os recursos, porque o pessoal não sabe produzir um projeto corretamente. Então, quem estiver interessado, mais uma vez, 9954-1124, a minha assessora Michele Guimarães ou também no nosso gabinete. E também dizer que o Grêmio Estudantil da Silvério e da Costa Nova continua, né, fazendo as inscrições e confecção da carteira de estudante, que dá direito a desconto em diversos locais. É um direito do estudante, né, ter esses descontos. Então, você, estudante, pai do estudante, que quer ter esse direito, né, é só procurar o Grêmio Estudantil da Escola Silvério da Costa Nova, com a aluna Isabelle, que ela tem feito esse trabalho para nós aí. Bom, hoje quero agradecer, né, a Deus por estar mais um dia aqui com vocês, trabalhando, né, fazendo o melhor que eu posso para representar e dar valor ao voto que eu recebi de vocês. Agradecer aos meus colegas, agradecer a prefeita, né, e aos secretários que nos atendem frequentemente. Hoje mesmo passei uma grande parte da tarde com eles. E ao pessoal que acredita no nosso trabalho, que nos procura, e a gente tem conseguido dar uma resposta agradável a todo mundo. Mas a gente vai em luta de mais benefícios. Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um abraço aí à minha esposa e minha família que estão em casa. Em seguida, estou chegando aí. Fiquem com Deus e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Idomar Galtério. Idomar Costa, desculpa. Galtério. Errei.
Obrigado, senhor presidente.
Não, ele não é primo do vereador Luiz, ele é meu primo, então ele é Costa. Ah.
Está perdoado, a Vossa Excelência. É, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os colegas, os vereadores que permanecem por aqui, vereador Cristino, vereador Nedilande, vereador Ronei, vereador Irandi, assistência, Carlos Magno, Chacal, o Suedi, a Nonô, o Arno, o Guto, a Cleia e o nosso querido amigo Marquinhos, que está sempre na casa, né, participando. Na noite de hoje, eu vou discorrer alguns assuntos, mas quero, inicialmente, dizer aos colegas vereadores que estão aqui essa noite e às vereadoras, senhora presidente, que vai acontecer um fato inusitado amanhã, que eu nunca esperava que pudesse acontecer. Uma greve dos prefeitos em protesto da queda da arrecadação do Fundo de Participação FPM. Principalmente no Nordeste, onde é o maior reduto do atual presidente. Os prefeitos estão se mobilizando para fazer uma movimentação, porque, né, o governo federal encolheu o recurso aos municípios. Isso nos traz uma preocupação muito grande, porque isso não é exclusividade somente do Nordeste. Isso é todo o país. E, com certeza, nosso município será um dos afetados também, né? Porque o governo federal está cada vez concentrando mais o recurso para si e depois distribuindo menos para os municípios. E aonde está o cidadão, aonde está as carências, aonde está a falta de médico, aonde está a infraestrutura, saneamento básico. E o governo federal aumenta ministério, aumenta carga, aumenta isso, aumenta aquilo, e aí o dinheiro não chega para quem realmente precisa. Então, foi uma matéria que me pegou de surpresa, né, e deve ter pego todo mundo de surpresa, porque, né, a mobilização, e aqui está, olha a manifestação da Associação dos Municípios, a MUP, né, que está liderando o movimento da paralisação das prefeituras de Pernambuco na quarta-feira. Amanhã, o ato será realizado em várias cidades da greve das prefeituras. Gestores gastaram com serviços essenciais, como saúde, educação, como mencionei, né, com infraestrutura, saneamento básico. O governo federal, né, e na nova proposta, né, da reforma tributária, na proposta do governo, há uma maior concentração do recurso, e esses recursos serão repassados proporcionalmente conforme a sua população. Imagina para os estados menores, imagina para os municípios que dependem muito do fundo de participação. Nós temos, ver se eu acho rapidamente aqui, mas 85% dos municípios no país são dependentes do fundo de participação ou do ICMS. Imagina só, são municípios que não têm nenhuma outra forma de arrecadação, não tem indústria, não tem, né, maneiras de sobreviver. Então, aqui está. Ó. No Nordeste, a cada 10 municípios, 7 são dependentes do fundo de participação. Olha só a situação. De cada 10 municípios no Nordeste, 7 são dependentes do fundo de participação, né, dos fundos que recursos do governo federal, né, que é investido na saúde, na educação, folha de pagamento, de profissionais da área. Então, mostra a situação. Imagina se essa moda pegar. Os municípios começarem, os prefeitos a fazer greve. Como é que vamos parar com esse país? Aonde esse país vai parar? Para entrar em outros assuntos, mas também que não deixa de ser um pouco em relação aos municipalistas, em Bagé, a unidade da Ipiranga acaba de fechar suas portas também. Mostra a crise que o país está entrando, mostra que está espalhando a todo o território nacional. Né, a unidade de Bagé, da Ipiranga, assim como tem uma aqui, no nosso vizinho município Rio Grande, a de Bagé encerrou as atividades. E assim dizia um amigo meu me relatou há poucos dias, que está sempre no meio da política, de que há uma possibilidade de nós termos escassez de óleo diesel. Eu não consigo entender. Se diz que o Brasil tem tanta produção de petróleo, petróleo bruto, mas o petróleo refinado, nós dependemos muito de outros países, infelizmente da Rússia e Ucrânia e não sei o que mais lá. Né? Então, ele me dizia que nos bastidores, né, em Brasília, o assunto que mais é fervoroso lá é que podemos ter escassez de óleo diesel. Imagina quanto não vai o litro, já está subindo toda hora. Bom, para, né, mudar de assunto, mas é vinculado um pouco, ainda observava aí, né, atentamente a fala do colega vereador Nedilande na questão das faltas de médico no município, aí vamos falar município, né, Bujuru, ontem já falei aqui nessa tribuna, que a comunidade vai ficar sem médico até dia 9 de setembro, porque o médico pediu afastamento por algum motivo de doença na família, e só retornará dia 9 de setembro. E aí a comunidade não vai poder adoecer. Como é que fica as receitas, vereador Ronei, que me antecedeu, de medicação contínua? A minha filha é uma também que usa medicação contínua. Então, eu bem não comprei uma medicação, já estou lá no posto deixando a receita de novo, porque leva 15, 20 dias. Isso é um absurdo. Realmente, a Vossa Excelência tem razão. Tinha que ter alguém, né, na secretaria, nem que viesse dos postos e se concentrasse alguém da secretaria para, né, um profissional, claro, não vai ser, vamos dizer, um servidor que não tenha formação, preencher a receita, mas que dê agilidade nessas receitas, porque a nossa comunidade necessita muito. Nós precisamos, vereador Ronei, que me dá atenção, a Secretaria da Saúde tem mecanismo, tem medicação que falta. Eu sei que falta muito, mas tem um aplicativo, agora que nós soubemos que é pela FAMURS, né, o aplicativo é da Associação dos Municípios, parece que é a FAMURS, eu tenho aqui a Associação Zona Sul, uma coisa assim, mas tem aqui que a prefeita me passou, e eu ali eu consigo ver qual a medicação que está em falta, e eu posso buscar para ver se é da farmácia popular ou não. Isso até ameniza um pouco para que a gente possa ter ciência da medicação se está em falta. E tem também um outro fato. A Secretaria da Saúde, eu já lhe dou uma parte, vereador Nedilane. A Secretaria da Saúde, quando eu vou lá na farmácia básica, e vou pedir lá um meprazol, aí eles dizem assim, não tem. Eu pego, viro as costas, vou embora. Mas eles não anotam aquilo ali como demanda faltada. então vão comprar somente aquela demanda que vem todos os meses, ou que, né, rotineiramente é utilizado. Não, eles têm que... foi lá o vereador Hildo, não tem o Meprazol, anotou. Foi o vereador Irandir, o vereador Ronen, anotou. Foi lá o Marquinhos, anota aí. Né? Que aí tu vai saber que a demanda é maior que aquela que está no relatório. Isso é básico, é muito fácil. É a mesma coisa que eu ser um comerciante e eu não ver que as vendas aumentaram em tal produto. Então, é uma situação que nos deixa, assim, às vezes, meio sem entender, fácil de se resolver, porque nem é tanto, às vezes, tanto a parte econômica, e sim a parte mais de gestão na unidade. Eu não gosto de tá reclamando, mas é demandas da comunidade. E aí, nós estamos aqui, a escassez de médicos, estão, a secretaria sentou, está esperando mais médicos. O governo federal anunciou que os mais médicos viriam no início de agosto, agora já é fim de setembro e talvez não venha. E aí vamos ficar esperando? Temos que ter alternativa. Esse parlamento está aqui sempre dando indicação, requerimento, anteprojeto. Entrei com um trabalho, um anteprojeto na casa. Foi aprovado pelos colegas vereadores, os vereadores exaltaram o trabalho, entenderam que era uma necessidade. Nós encaminhamos ao executivo o anteprojeto, né, que é concedendo bolsas de estudo para alunos da medicina em rede privada. Eu recebi como resposta que é muito caro formar os profissionais, só que nós iríamos formar esses profissionais e eles teriam como contrapartida trabalhar no município, recebendo, sendo onerado. Mas não. Acho que é mais que vale a pena desassistir a comunidade do que gastar, sei lá, 30, 40 mil por mês. Uma parte, a vossa
permite uma parte, vereador? Não, permito. Só para que eu estou muito preocupado com... Eu vi ontem no jornal da RBS, hoje de novo, nós poderemos perder no Estado o repasse para a SAMU por causa das mutretas que estão acontecendo na SAMU. Não sei se o senhor assistiu o RBS, e teve um enfermeiro que denunciou, e parece que a coisa é séria. E não vai ter mais o repasse para a SAMU. E isso nos preocupa, porque vai nos atingir aqui também, porque é pela uma regularização, né? Dizem que tinha 14 médicos na unidade em Porto Alegre e parece que esses médicos nunca estavam presentes. Iam embora para casa, ou vinha outro, fazia uma mutreta, um vinha outro. Então, isso aí é muito preocupante, porque vai atingir todo o Estado se nós perder.
Cada dia são notícias mais desagradáveis. Né? A falta de profissionais. Os médicos querem trabalhar em centros maiores, não querem trabalhar em município pequeno. Além do mais, né, tudo isso que nós já relatamos, né, as precariedades que nós temos na área da saúde, e agora vem mais essa. Imagina se perder o recurso que vem destinado para a SAMU, porque a SAMU é uma aquisição que foi uma evolução, né, para que, né, os veículos com todo equipamentos que pode salvar vidas, para transporte, para que possa dar, né, aos municípios, né, um melhor amparo à comunidade. Imagina, olha, o fundo de participação diminui, é a falta de médico, é os mais médicos que não vêm, é vendas de ilusão. Nós vivemos num país vendendo ilusão, muita venda de ilusão, né? E a comunidade cada dia ficando desassistida, cada dia mais precário, e nós estamos aqui na base, onde é que tudo estoura, sofrendo com as consequências. Vou lhe dar uma parte, vereador.
O vereador Hildo, quando você falasse assim, ilusão, e o 1 milhão aquele da escola que eu vim para fazer aí, foi anunciado aí pelo vereador.
Vereador, vamos aguardar mais um tempo. Vamos dar um tempo. Dá mais tempo. Tempo é tempo. Mas eu vou voltar ao meu trabalho, ao trabalho que eu propus ao Executivo e que fiquei muito frustrado com a resposta que recebi em relação ao anteprojeto, né, que pudesse disponibilizar bolsas de estudo para que nós pudéssemos formar médicos, médicos para o nosso município. E aí nós, com certeza, daqui a 5 anos, quando esses meninos ou meninas estivessem formados, daqui da cidade, nós podemos dizer, tem médico na Quinta, a filha do seu lá, cidadão nortense, ah, tem médico em Bujuru, talvez até um bujuruense, ou da localidade de Bujuru, que é ter o Bujuru e o bujuruense no esporte, são rivais, então vamos dizer assim, do terceiro distrito, sei lá, do Capão do Meio, da sede do município, mas tivesse profissionais aqui, com muito orgulho, prestando um trabalho para a comunidade. Então, eu vou continuar lutando por esse trabalho. Esse ano, eu não posso representar ele mais, mas o ano que vem ele vai voltar à plenária de novo, e vai voltar sempre. Vai ser como eu faço todos os anos. Ao pórtico, ao município, que ainda não recebemos, mas eu apresento ele todos os anos. Os banheiros nos cemitérios das localidades do interior. Nós temos trabalho que a gente repete todos os anos. Quem sabe? Como se diz, pedra dura, água mole, tanto bate que fura. Né? E nós vamos continuar insistindo. Porque isso aqui não é promoção, isso não é gasto, isso é investimento. Se nós formarmos 3, 4 médicos em 5 anos, é investimento, não é gasto. Se gasta em tanta coisa. Mas, infelizmente, foi essa a resposta que recebi. Fiquei frustrado, mas estamos aí trabalhando. Para encerrar, senhor presidente, a ambulância, né, eu tenho sido provocado seguidamente, né, a aquisição da ambulância, quase todas as vezes que eu vou dar uma entrevista em algum local, é questionada a ambulância. E esse recurso já está no município há 3 anos. Já foi gasto até esse recurso, porque nós fizemos uma troca. Para que não perdesse o recurso, fizemos uma troca. O senador autorizou a senhora prefeita a pagar os médicos na época, não me lembro quando foi, e o município buscar a licitação dessa ambulância. Essa licitação, uma hora dá problema aqui, dá problema ali. Agora, passaram um projeto para o município de uma ambulância nova de 1.700.000. Como isso? Nós conseguimos 400, dava para comprar ambulância zero, moderna. Aí passou-se um período, a licitação se enrolou lá, não sei o quê, não deu certo. Hoje, estava em torno de 560.000. Agora receberam um projeto, o rapaz lá deu um projeto para construir uma ambulância nos padrões que é exigido também pelo Ministério da Saúde, de 1.700.000. Tem que buscar uma solução. Eu não sei qual, mas tem que haver, porque eu não consegui cadastrar mais uma emenda com o deputado, com o senador, porque o senador disse que enquanto essa aqui não for paga, não estiver em dia, com a embarcação aqui, ele não manda mais. E eu estou pleiteando 250 mil lá para Bujuru, e está difícil. Ele tá me, todas as vezes que eu falo no recurso, ele me questiona na ambulância. Então, às vezes, eu vejo a prefeita sempre disposta, corre atrás, luta, mas, às vezes, os seus subordinados não estão no mesmo pique, não estão na mesma carruagem. Né? E aí fica a comunidade à mercê das situações, das problemáticas. Então, para finalizar, em 2020, novembro de 2020, por aí, nós estivemos lá no Gravatá visitando algumas comunidades, eu, o secretário de Planejamento e o diretor Juninho. Né? Era umas valas que foram feitas o ano passado, a limpeza, e os aterros na Estrada Velha. Custou, mas chegou. Então, vou lá agora, essa semana, para ver se ficou bom. Mas que foi feito serviço. Demorou, mas chegou. Pelo menos foi feito o aterro conforme tinha sido pedido. Nós queríamos aterro, não planagem. Porque tem lugares que está bom, tem grama, e tem que aproveitar aquele engramado ali. Só tinha que botar aterro em alguns buracos, e era o que estava fazendo lá essa semana. Eu só não tive tempo de ver se ficou bom. Senhora Presidenta, foi uma honra estar sendo presidido pela senhora. Né? A semana que vem estamos aí. Estimamos ao nosso presidente Lincoln, né, que o mais rápido possível se restabeleça, né, a saúde do seu pai. Ele está lá. Já chegou a informação que, né, que o Luizinho, né, o pai do nosso presidente Lincoln, deu alta. Então, é isso que nós queremos, que se restabeleça. Mandar um abraço para o presidente e para o seu Luizinho, pai dele, né, que estava enfermo, mas, pelas notícias, já está em casa. Obrigado, senhora presidenta.
Com a palavra, vereador Irandir Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, assistência que está aqui conosco, né? O povo que nos escuta pela Rádio Cultura Rio-Andina, né? Vou começar aqui cumprimentando aqui os colegas que estão na escuta, né? Nas suas casas, o seu Nem, lá em São Caetano, né? A Elisângela Galtero, aqui tem uma reclamação. Hoje completou 3 meses que o meu primo, que mora no interior da localidade do Rincão, do Barbosa, está sem luz, porque caiu um raio no transformador e queimou. A Quatoral alega que ele tem que pagar pelo transformador, um absurdo. Meu primo tem um filho com 8 anos. Ele já procurou aqui em São José do Norte e ninguém ajudou, nem para ir olhar a situação um total de descalço. A mim também não foi procurado, né? Mas se procurar, a gente está disposto para ajudar. Né? Então, não está correto, né? Mas tem uma disposição, né? Todos os nove gabinetes, na verdade, né? Que ele procurar, a gente está pronto para ajudar. Se é luz particular, acho que sim, aí tem que comprar. Mas acredito que não existe mais luz particular dentro do município, né? Então, se por acaso a Quatoral não quer dar o transformador, procura a DPU... o Cid Jus, cada um jeito. Vai para a justiça, são obrigados a botar transformador para o cidadão. Elisângela Galtero, boa noite aos vereadores. Rodrigo de Souza Teixeira, boa noite para todos os vereadores. Maria do Santo, boa noite. Uma boa noite a todos que nos escutam, né, nesse momento. E temos aqui para ajudar no que for preciso, né? Também quero colocar aqui meu amigo lá da Quinta. Vamos ver o nome dele aqui, para não escapar. Vamos aqui no WhatsApp. Vamos ver. Senhor Guasca, o apelido, né? Vamos ver aqui. Micaéis Farias da Saraiva, Rua 3, 5ª Sessão, 583. É o número da casa dele, documento dele aqui. Ele está solicitando 8 teias, que a Defesa Civil leva para ele, porque foi desteiada a casa dele. A gente passou por Jonas aqui, mas que deve estar com um problema, o carro da entrega, alguma coisa, porque o Jonas sempre está ativo nisso aí, né? A gente fez visita nas casas, e todas as vezes que se visitou, passou por Jonas, por intermédio do WhatsApp, ele tratou de levar as teias. Então, meu amigo Desi, a gente vai dar uma ligada para o Jonas, certo? Mas deve estar com um problema no carro da entrega, eu acho. Não é outra coisa, tá? Vamos começar também aqui falando... Eu fiquei até muito preocupado hoje. Nós começou, na verdade, ali o trabalho do ali no CCMAR, né? Que é quatro dias, né, que é sobre a, ali o pesca, parques eólicos, né, é o movimento, né, do MPP e CPP, Territorial Livre Pesqueiro, fora da Lagoa dos Patos. Então, a, dia 12 de janeiro, se não me engano, tivemos a audiência pública em Porto Alegre, na frente parlamentar, sobre os parques eólicos, e foi também videoconferência, né? E lá nós preteava que parques eólicos dentro da lagoa para nós seria um grande problema, né? Porque vira área de exclusão, né? E nós não queremos uma área de exclusão dentro da lagoa. Porque se houver área de exclusão, o pescador não trabalha, não pesca. E o troço está em silêncio, está quieto, e o que está quieto para nós não é bom, né? Hoje teve um movimento ali, né? Na verdade, começou o dia 28, 29, 30 e 31. 31 fora da lagoa. São três dias, né, desse movimento. Aqui no território livre, pesqueiro, né? Aí se encontra todas as autoridades, vem de Porto Alegre, Santa Catarina, né? Tinha até gente do Rio, na verdade, aqui. Tá? E é preocupante o que se trata quando se fala em parques eólicos dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Principalmente dentro do mar. Jornalista Eliette, da URGS, 31 de outubro de 2021, pela parte do governo, né, governador, oficializou Águas Doce, 62 bilhões no PIB. É preocupante, né? 41 empresas assinou, né? Conversou sobre os parques eólicos dentro do nosso estado e Lagoas. Tem uma projeção de 15 empresas, na verdade, né? Para se instalar. A Neo Energia, uma das maiores empresas. 392 milhões. Isso é dinheiro para cambau, é dinheiro que não acaba mais. Aí até a Iara Indústria Fertilizante, com 109 milhões. Se enquadra também, né? Hidrogênio Verde. Claro, já está bem em fábrica de adubo, vem a parte de almônico, né? E, então, o que, que acontece? Então, é preocupante. Quando se fala em impactos eólicos, dentro do estado do Rio Grande do Sul, se for por terra, para nós não é problema. Ou é problema também. Dependendo das falas que a gente escutou hoje ali, é complicado. A fala de um professor da FURG, eu não vou dizer o nome, porque acho que muitas coisas têm que prevalecer e deixar os estudos se aprofundar. Biólogo. 3.776 aerogerador tá, para ser instalado dentro do estado nosso aqui, né? De Tavares, Lagoa do Peixe, vai até o Canal Novo. Aí tem por exemplo, um levantamento e um dizer que boas partes será dentro da Lagoa dos Patos. Não, eu não posso me calar sobre isso, sou defensor da pesca e vou defender toda a vida. Em períodos de eleição, a gente não dizia nome de governador de estado porque estava em eleição. Era presidente da nação, governador, deputado estadual e deputado federal. Mas eu já dava a entender. Quando foi privatizada a CEP, privatizada a Corsã, o troço é ruim. Tudo que é privatizado, que é nosso, não funciona, né? Para avastar que o problema da luz continue. De 90, 90 dias lá nas comunidades tirando, no interior, né? Não tem mais aquele cidadão que todos os meses mensal ia tirar a leitura. Então ficou complicado, piorou. Né? A Corsã também. Foi assinado também, do mesmo jeito. Acho que nem passou pelas câmaras de vereador para ser aprovado ou não. Tem gente nossa que trabalha, não foi, né? Tem conhecido que trabalha ali, até a cesta básica que dava, tiraram. Para vocês terem ideia. Reduziram os números de peão. E dobrou o serviço, mas aumento de dinheiro não. Então a lagoa está para ser privatizada. Agora eu faço uma pergunta: quantos milhões grega de pescado dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, a nossa Lagoa dos Peixes, a maior lagoa do Brasil? Né? Então hoje tem por exemplo, uma pesquisa de 3.776 aerogerador, pensa vir para cá. Tá? É bom o nosso pescador prestar muita atenção, porque tem o projeto em silêncio dentro da lagoa. Tinha a fala da Lagoa Doce até o Canal Novo, mas também já tem uma fala que sai da Lagoa do Peixe, vai até o Canal Novo. Né? É uma coisa que está em silêncio, está quieto. Né? Mas é um gigante, e o gigante é o governador do estado. Se quiser fazer, faça. Vê que é dinheiro para Dedéu, 392 milhões e mais a Iara, 109 milhões. Aí tem aqui o senhor Mancha, pescador de Santa Catarina, onde ele relatou que passou por lugares que tem as eólicas, né? Tem os unidos e o barulho. Deixa o povo alérgico, o gado, por exemplo, quando é em campo, fica arisco, né? Tem uma fala que tem lugares, em outro estado, que o bicho começa, os porcos, a abordar as crias. Tá? Aí a dona Celeste, que é lá do Belém, do Pará, ela relatou que foi feito parques eólicos dentro das bacias de lagoas desde lá. E houve o desvio dos peixes de entrada, né? Peixe que repovoava, né? Começou a diminuir. Esses peixes começam a se esparramar os cardumes, né? As plantações, desde lá, deu um nome de uma plantação, começou a poluição, que tem poluição, porque ele solta no ar, ele é lubrificado com óleo lubrificante. E começa a pegar nas folhas das coisas. E dentro d'água, da mesma forma, ele vai poluir a água. Né? Quando um pescador, por exemplo, solta um pedaço de rede na beira da praia, está poluindo o meio ambiente. Solta um pedaço de papelão, está poluindo. Mas o aerogerador não vai poluir nada? O meio ambiente, porque tem um baita dinheiro em jogo, beneficia o Estado, ninguém faz nada, passa por cima de tudo, a SEMA. Para nós é preocupante, né? Eu acho que temos que ver os nossos direitos, né? Do nosso povo, da nossa tradição. Né? Mas é junto os pescadores, colônia de pesca, né? Foros da Lagoa, prefeitos de cidade, né? Câmaras de vereador, para nós chegar a um bom senso para que isso não aconteça dentro do mar. Como eu falei ainda há pouco, nós não somos contra a energia limpa, que nem eles falam que é limpa, em cima dos campos. Mas em cima dos campos vai ter que indenizar os donos dos campos. E dentro d'água não se paga ninguém. Essa é a realidade. Dentro d'água é o seguinte, o pescador dá um pontapé na bunda e vai embora para casa, sem direito a nada. Talvez se instalar um parque, um aerogerador em cima do campo, vai ter que pagar um custo de R$3.000 ou R$6.000 por ano, né? Cada 80 metros bota uma base, bota duas bases no campo do cidadão, se tiver, por exemplo, 80 metros um do outro. O cara vai ganhar aí 5 mil, 10 mil por mês, está aposentado, beleza? Agora, desde que não prejudica as nossas plantações também, eu acredito que não, né? Mas o relato que se viu lá hoje, prejudica, sim. Diz que em outro estado tem gente ficando surdo pelo ruído. É silêncio, mas ele atinge a memória da pessoa. Aí eu faço uma pergunta. Uma embarcação dentro d'água navegando, para nós escutar o barulho de um peixe aí fora da barra, se tiver 1.000 metros uma embarcação do outro, tem que se apagar o motor. Se deita no fundo e vê o barulho do pescado, se é curvino ou pescada ou papaterra. Agora, por exemplo, se instalar aí, por exemplo, 5 quilômetros, cada 80 metros botando um aerogerador, né, uma torre de 80 metros de altura, né, com as pás virando, vai fazer ruído. Os cardumes dos peixes poderão se esparramar ou nem entrar na Lagoa dos Patos. Essa é a realidade. E outra coisa também, nós temos as nossas águas doces, os lençóis d'água, porque são 30, cada torre são 30 metros cravados para baixo, foi relatado hoje. Não é tão pouca coisa. Para manter e sustentar essas torres. Se ela tem 80 metros para cima, ela é cavada para baixo, são 80 metros. Isso é dito por gente que entende, né, que relataram e vive e convive com esse herjador. Então a gente começa a ficar meio preocupado, né? Quando a promessa é grande e a oferta de muito dinheiro, é que nem diz um ditado, tudo é atropelado, se passa por cima de tudo, né? Porque é muito dinheiro envolvido. Agora, eu acho que temos que medir força, se unir os nossos pescadores, né? Lutar junto para que isso não aconteça. Porque mais hoje ou mais amanhã, com a evolução que nós temos, vivendo, poderá acontecer sim. Por que que não? Né? Onde envolve milhões, tudo pode acontecer. Agora, se fosse migalha, não acontecia nada, né? Então, é crítico a situação. Meu tempo já deve estar estourando, né? Só tem um minutinho não tem muito o que se falar mais mesmo, né? Pleiteamos também a saída de barra para a nossa embarcação. Vai ser oficializado um documento. Amanhã ali, entrega para o secretário da pesca, né? Para o superintendente geral, né? Na verdade, está vindo a Rio Grande, né? E também vamos caminhar um documento para a bancada gaúcha sobre parque eólico e normas de pesca, né? Porque a pesca, na verdade, é cheia de instrução normativa, é cheia de normas. Eu acho que não tem coisa que tem mais norma sobre a pesca, né? É uma lei por cima de outra. É, por exemplo, lá vem uma norma por cima de outra norma. É uma iene por cima de outra iene e as coisas passam a ser complicadas. Tempo estourado, uma boa noite a todos, um abraço. E eu digo para todo o nosso povo São José do Norte, que pesca, fica ligado, fica atento. Um abraço a todos.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil.
Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos que nos assistem até esse momento, a todos que nos ouvem, a nossa assistência, nossos servidores da casa e os colegas que ainda permanecem em plenários que já estiveram por aqui. Vamos começar agradecendo, né, quero agradecer a Aruni pelo convite do 4º Encontro de Quimbanda do Povo de Rua, que, mais uma vez, parabéns, seu Marcos, me surpreendeu com um lindo convite, né, que vai acontecer no dia 6 de setembro, no Esporte Clube Liberal, a partir das 21 horas. Né, então, eu venho acompanhando bastante a Aruni e sei que vão ter homenageados. Né, então, vai ser uma noite, a segunda noite de Quimbanda. Né, a primeira foi muito especial, não pude estar, mas acompanhei pelas redes sociais. E, com certeza, esta será mais uma noite histórica para a Aruni e todo o povo de Quimbanda. Quero também agradecer a Tamara, né, que trabalha no setor de coleta de lixos, fiscalizando, né, o pessoal da coleta de lixo, e também ao Roger, sobre hoje, lá da Rua 12, que foi procurado por alguns moradores, que o caminhão não estava entrando a rua, mas imediatamente foram lá, deram uma conversada com o pessoal, né, que mora naquela rua, e tudo se organizou. Né. Quero agradecer muito a Tamara por todas as vezes que passa as solicitações para ela, e ela vai, né, em busca de ajudar a comunidade da forma que tem que ser ajudada. Tive recebendo algumas marcações em redes sociais, né, eu jamais me queixo das marcações, até porque eu fico lisonjeada, né, que mostra que as pessoas confiam no meu trabalho. Né, então, sabem que toda vez que me marcam ali, eu vou em busca de informações, às vezes não tão boa, né, nem sempre é o que as pessoas querem ouvir, mas eu estou sempre buscando informações junto aos secretários, diretores. Né, então, sobre a Estrada da Barra, né, até conversei depois pessoalmente com a moça que fez a marcação, né, que ali no momento ela falou que, tipo, a gente vai precisar o ano que vem daquela estrada para transitar. Né, por ironia do destino, eu estava, né, andando pelaquela estrada naquele dia, né, venho, né, fazendo, passando pelaquela estrada diariamente, como também a minha assessora, a Vanessa, que mora na quinta secção da Barra, que traz sempre as reivindicações. Né, alguns colegas aqui entraram também com requerimentos, indicações. E toda vez que a minha assessora chega, ela diz, oh, a Vanessa está assim, está assado, e a gente já está buscando as informações junto à secretaria para ver como estão os andamentos. Né? Conversei com a moça, né? Passei as informações para ela. Voltaram, né, ao tapa-buraco, recebi algumas fotos, vi também nas redes sociais que a Prefeitura Municipal publicou, a minha assessora também, quando passou para lá e vinha para cá, ia me dizer, oh, estão tapando ali, estão tapando aqui. Então, esperamos aí que agora finalizem, né, e que o pessoal possa transitar tranquilamente para não acontecer acidentes, não termos problemas nenhum na estrada. Esperamos aí que esse tapa-buraco funcione dessa vez, né, seu Marcos? Também, desde ontem, eu venho recebendo algumas reivindicações de alguns animais que estão na estrada. Estive conversando com o secretário Jonas, secretário de Trânsito, né, que vem encaminhando a guarda municipal para afastar os animais da estrada. Né, realmente está perigoso. São, as fotos que a moça me mandou, tem muitos gados. É próximo do gelo, ali, próximo à fábrica de gelo, né, que tem aqui na BR. E está muito perigoso. Ela disse que ela não tem tempo de estar espantando os gados que ela vê ali, que ela vê que é perigoso, que tem que estar se passando, passa os ônibus escolar, passa os carros, e o pessoal está ali tentando desviar. Hoje mesmo, no momento que ela estava lá, a Guarda Municipal chegou, né, que eu fiz um pedido ao Jonas Costa, e a Guarda Municipal chegou, mas eles foram, espantaram os animais, voltaram novamente. Né. Conversei com eles sobre a questão que a gente tinha uma empresa que recolhia animais, infelizmente a gente não tem mais, né, mas já estão providenciando, tentando, né, para abrir licitação, mas, enquanto isso, estão tentando resolver esses problemas. Agora mesmo, estive na Praia do Mar Grosso agora à tarde, quando estava vindo para cá, tinha dois cavalos ali próximo à EBR. Realmente está muito perigoso, então temos que estar atentos, porque são estradas escuras, principalmente aquela dali da área do EBR, que é uma estrada muito escura. E então a gente pede, né, que o pessoal fique atento, né, e também que chame a Guarda Municipal por 153 para que pelo menos tentem, né, afastar os animais. E assim a gente vai, né, se algum pessoal vê aí animais na estrada, passe para a gente vai conversando com o secretário para ele tentar soluções junto aos donos, porque os animais têm donos, né? Então, como estava dizendo a moça, se ela pegasse um para fazer um churrasquinho, ligeirinho, apareceu o dono, né? Então, também tem que aparecer o dono para a gente colocar para dentro dos campos, para evitar que aconteçam acidentes. Quero falar, hoje passei pelaquela rua de trás, pelo beco de trás do JDC, e fiquei muito triste da situação do PEV. O PEV foi um local destinado à Secretaria do Meio Ambiente para que o pessoal colocasse o lixo. Né? Eu tinha ali tudo separadinho, né? era cercado, né? Num momento muito bonito. Eu tenho até uns registros, né, que fiquei muito feliz, porque os lixos eram jogados lá por trás do JDC, que a gente que é morador de lá via muito dessa situação. E hoje, quando passei por lá, fiquei muito triste. Está terrível aquela situação, não existe mais um PEV, existe um lixão novamente, né, porque tá inusitável de ver aquela situação. Né, roubaram as grades, o muro derrubado. Né, uma pessoa que até está, não sei se está morando lá, não sei se à noite fica lá, mas durante o dia fica lá. Então, né, pedimos aí à Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Planejamento, que dá uma passada por lá. Devem já saber, né, porque como eu passei e vi a situação, e, né, acredito que outras pessoas também já tenham, né, passado essa situação às secretarias, para que tomem providência. Infelizmente, a gente está com o PEV destruído. Né, onde a gente poderia largar nosso lixo, está destruído. infelizmente, né? Era uma aquisição muito grande do município, o PEV, de grande importância, mas não vingou, né? Falando em palavras bem claras. Amanhã teremos... Não, eu queria falar sobre uma situação. Nesse tempo de política, né, eu jamais imaginava que ia encontrar no caminho pessoas tão especiais, né? Então, eu acredito que é um aprendizado para a minha vida política, né? Eu que estou sempre envolvida com muitas pessoas, mas a gente, quando chega em algumas casas, assim, tem um carinho, né, imenso, assim, pessoas muito especiais mesmo, pessoas que não são teus eleitores, eleitores de outros amigos meus aqui, mas que tratam a gente com tanto carinho, né? Então, eu queria deixar esse registro, porque no domingo estive ali na Barra, no Pontal da Barra, almoçando numa família, né, uma família muito especial, que sempre tendo um cuidado com a gente, não só porque somos políticos, mas pessoas, né, que tratam a gente com grande carinho. Então, eu não poderia deixar esse registro, a família do seu Luiz, né, familiares do meu amigo Nedilande, né, que trataram a gente muito, com um carinho muito especial naquele dia de domingo. Então, não poderia deixar de registrar essa visita que fiz ali no seu Luiz. O seu Luiz ali do Pontal, família do Capão da Areia, né, pessoas muito especiais, mas que eu não poderia deixar esse registro, né, de carinho e gratidão por onde a gente passa. Essa vida política realmente é um aprendizado que a gente vai levar para a vida inteira, seu Irandi. Vamos levar para a vida inteira. Né, são momentos que passam, né, porque já estamos aí... vamos para o quarto ano de mandato já, são momentos que passam, mas que ficam eternizados na vida da gente para sempre. E assim, né, eu estou construindo, né, meus momentos políticos com grande carinho e gratidão, né, como já disse, repito, pessoas que nem são meus eleitores, mas torcem, né, por mim, torcem para o meu mandato, e isso é que importa, e isso que me alegra todos os dias. Teremos amanhã, né, vou aqui fazer um convite especial, uma ação Mobilize Esmacim, né, que é amanhã, dia 30 de agosto, às 14 horas. Eu só vou aqui, já sei que terminou meu tempo, mas eu só vou...
Não, vereadora, a senhora está presidindo a casa, a senhora tem a prerrogativa de falar quanto quiser.
Passar aqui essa ação, que é de muito importante, né, que o pessoal da Esmacim vem fazendo um grande trabalho no município, então eu vou deixar esse convite aqui em aberto a toda a comunidade. O objetivo da ação será o encerramento da campanha do Agasalho 2023. Oferecendo no espaço distribuição de agasalhos, além de promover todos os serviços ofertados pelos dispositivos da Secretaria de Assistência Social, promovendo um mutirão social com distribuição de pipocas para os participantes. Além disso, contará com a participação da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Turismo e da EMATER, Escolinha de Trânsito e Apresentações Artísticas. Contaremos com a presença do Instituto Domingues, o Esquadrão da Beleza, ofertando uma tarde de serviço de beleza e muita descontração e cuidados para a nossa comunidade. Então, com certeza, será uma tarde especial, a programação de abertura às 14h, depois tem a apresentação do projeto Semente da Esperança, do projeto Rede, os Ritmistas da Paz, seu Guto. A apresentação da Banda Democrata, e depois o encerramento às 17h da tarde. Então, será ali na frente da Esmacim, para quem não sabe, aqui perto da praça, né, próximo ao Calota ali. Convidamos toda a comunidade a participar da Ação Mobiliza Esmacim amanhã às 14h. Um abraço então a todos, né, uma boa noite. Agradeço a todos os colegas, né, pelo carinho, né, que me trataram aqui nesses 2 dias que presidi a nossa Casa Legislativa. Né, para mim, cada momento é um momento especial. Então, deixo meu abraço de gratidão a todos vocês, né, que estão até este momento nos assistindo, e que segunda-feira possamos todos estar juntos aqui novamente com a graça de Deus. Então, encerramos mais uma sessão plenária, nesta noite do dia 29 de agosto, e convidamos a todos os colegas vereadores, senhores vereadores, para a próxima sessão de segunda-feira, dia 4 de setembro, às 20h30, neste mesmo local. Um abraço a todos, boa noite, fiquem todos com Deus.